Olá, pessoal, eu sou Tatiana Denon e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de entrevistas, documentários e arquivos públicos. O episódio de hoje traz um caso recente, acontecido em 2020 na cidade de Akron, em Ohio, cuja repercussão trouxe à tona questões sobre a difícil relação entre pais e seus filhos. Uma história de amor, de atenção, de conhecimento, saúde mental e como o desequilíbrio desses fatores vieram a se tornar um caso criminal. Essa é a história de Brenda Powell. Era na pequena e idílica cidade de Akron, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, em um bairro tranquilo, que morava a família Powell. Composta pelo pai Steve, a mãe Brenda e dois filhos adolescentes, Sidney, de 19 anos, e Andrew, de 14, os quatro formavam a típica família americana de classe média alta. Os filhos estudavam em escolas particulares, praticavam esportes e frequentavam aulas de música, enquanto ambos os pais trabalhavam fora e ocupavam bons cargos. Steve era vice-presidente de qualidade de uma metalúrgica e Brenda, coordenadora de programa especial no Children's Hospital, o maior hospital da região. Todos os anos, a família saía de férias e a casa onde eles moravam ficava em um bairro seguro e confortável. Steve e Brenda eram muito pé no chão e, apesar de ganharem muito bem, eles pensavam no futuro e preferiam investir o dinheiro deles em poupança para os filhos ou em coisas que contribuíam para o entrosamento familiar. Ambos cresceram em famílias unidas e amorosas, então eles queriam dar essa base também aos filhos. Eles não frequentavam restaurantes caros, mas tiravam férias em família em lugares que ficariam na memória. Eles não dirigiam carros de luxo, mas contribuíam todos os meses para um fundo de arrecadação estudantil que garantiria aos filhos o ingresso em ótimas faculdades. Além disso, eles eram muito próximos uns dos outros. Em casa, o diálogo era aberto e a educação sempre foi construtiva. Aliás, nada melhor para usar como exemplo dessa dinâmica do que o cargo de Brenda em seu trabalho. Ela, como eu disse anteriormente, trabalhava no maior hospital pediátrico da região. Formada em Educação e Desenvolvimento Infantil, por 28 anos, Brenda coordenava um programa especial dentro do hospital, focado em promover qualidade de vida para pacientes adolescentes da Unidade Intensiva de Tratamento Hematológico, ou seja, adolescentes com leucemia, linfoma, outros cânceres de medula e hemofílicos. O cargo dela era promover uma melhora no estilo de vida desses pacientes, ajudando-os a ter uma vida o mais normal possível dentro e fora do hospital. Ela era muito próxima das famílias, dos adolescentes, e ela realmente gostava desse trabalho. Brenda era daquelas que ia além do padrão. Muitos desses pacientes não tinham uma boa condição financeira e Brenda organizava bazares, rifas e vaquinhas para arrecadar fundos para comprar material escolar diferenciado, muitas vezes aparelhos de celular, iPads, vestuário e até organizava festas de aniversário e festas de formatura para esses jovens pacientes. Ela ficava de coração cheio ao ver quando eles conseguiam acompanhar a turma deles na escola e se formarem junto com todos, com todo mundo, mesmo estando eles isolados em uma ala oncológica de um hospital. Então, esse carinho, esse cuidado e também essa motivação, ela trazia para casa e da mesma forma que seus pacientes jovens podiam vir até ela, se abrir, expor suas fraquezas e pedir ajuda, seus filhos também podiam. Andrew, o mais novo, era um menino muito carinhoso, obediente, inteligente e, além de ir bem na escola, ele também adorava tudo relacionado a esportes. Ainda pequeno, ele dizia que um dia trabalharia na área de esportes ou no desenvolvimento de videogames, relacionados também a esportes, aqueles videogames de futebol americano, coisa assim, para que as crianças, como os pacientes da mãe dele, também pudessem jogar e participar de alguma forma. Já a filha mais velha, Sydney, nascida em 21 de maio de 2000, de acordo com seus familiares, professores e amigos, era uma menina um pouco tímida, mas quando se soltava, era muito simpática e querida, assim como seu irmão. Ela frequentou a St. Vincent and St. Mary Catholic School, uma escola particular muito conceituada da região, e de acordo com o podcast Crime Salad, essa foi a mesma escola onde a estrela do basquete LeBron James também estudou. O comportamento de Sydney era impecável e suas notas eram excelentes. Ela praticamente só tirava notas 10 e se dedicava tanto, mas tanto em tudo o que fazia, que era considerada uma aluna modelo e, por conta disso, a diretoria de sua escola a convidou para ser uma espécie de mentora para outros alunos, os ajudando a estudar e conquistar boas notas como ela. Sydney, é claro, aceitou o desafio e passou a ajudar os alunos 3 tardes por semana. Sua vida era bem corrida. Quando não estava estudando ou auxiliando esses outros alunos, o tempo de Sydney estava voltado para os esportes. Ela praticava lacrosse e era capitã do time de futebol feminino da escola. Mesmo com a agenda lotada, a estudante ainda conseguia reservar tempo para a família, especialmente para sua mãe. As duas tinham um vínculo muito forte e eram muito apegadas uma à outra. Elas adoravam passar horas conversando e eram assuntos de todos os tipos. Brenda era quem oferecia apoio emocional constante à filha, principalmente no período entre a adolescência e a entrada da vida adulta. Quando chegou a hora de Sydney optar por uma carreira, foram os esportes que ela praticou no colégio, combinados às suas notas, que ajudaram a conquistar uma bolsa parcial para a universidade. Ela tinha uma pontuação bem alta, que, combinada à poupança que seus pais faziam para os seus estudos, dava a ela a possibilidade de frequentar qualquer universidade que quisesse. Entretanto, Sydney preferiu não se mudar para muito longe e optou por cursar a University of Mount Union, uma faculdade que ficava a apenas 45 minutos de sua casa. E para a alegria de Sydney, ela e sua melhor amiga Lauren Curry conseguiram ficar juntas no mesmo quarto em um apartamento do campus. Em agosto de 2018, as aulas começaram e a vida não podia estar melhor para Sydney. A felicidade estava estampada em seu rosto, mas poucos sabiam que aquilo era apenas uma máscara. O que ninguém podia imaginar era que a jovem, que era antes uma aluna exemplar, estava agora enfrentando grandes obstáculos na universidade. As faculdades nos Estados Unidos não são como as brasileiras, onde você precisa escolher uma carreira antes de começar. Nas instituições americanas, escolhe-se primeiro a área em que se vai estudar, humanas, ciências ou exatas. E posteriormente, no segundo ano para frente, decide-se por uma área mais específica, que aqui chamamos de major. O major pode ser mudado ao longo da vida acadêmica, mas caso seja mudado para algo muito diferente, o aluno perde algumas aulas, tendo que substituí-las e, por conta disso, estender seu tempo na universidade. Então, ansiosa por não saber exatamente qual área seguir, Sydney colocou uma enorme pressão sobre si. Só que, ao invés dessa pressão a impulsionar, ela estava atrapalhando. Sidney perdia a hora para as aulas constantemente, faltava e não entregava trabalhos. Suas notas começaram a cair drasticamente e sua pontuação estudantil, um número chamado GPA, que marca o avanço acadêmico desde o ensino médio até o final do ensino superior e pode depois até ser usado para conseguir estágios e empregos, havia passado de 3,8 para 2,2 em apenas 6 meses. Apesar de ter comentado brevemente com amigas sobre a sensação de sobrecarga e pressão interna que estava sentindo, Sidney preferiu manter a extensão de seus problemas em segredo para seus familiares. Incapaz de encarar a verdade, ela passou a viver uma vida dupla, agindo como se sua vida acadêmica estivesse indo bem e de vento em popa. Em casos como o de Sidney, onde o aluno demonstra uma queda drástica de performance, a universidade assinala um mentor e um conselheiro para ajudar o aluno a retomar as rédeas. Como nenhum deles estava tendo progresso com Sidney, a universidade decidiu suspendê-la das aulas. Até porque ela era bolsista e, para usufruir deste benefício, uma das condições era manter boas notas e, principalmente, comparecer às aulas. Um aluno não perde a bolsa por notas baixas quando demonstra interesse em melhorar e frequenta grupos de ajuda. Sidney não estava cumprindo com esses requisitos e não tinha uma explicação para isso. Uma vez suspensa, Sidney teria que estudar sozinha, já que não estava usufruindo da ajuda oferecida pelo corpo docente, e caso quisesse voltar às aulas, ela teria que passar por um teste e se comprometer com as atividades propostas no currículo. Caso ela não comparecesse para esse teste, ela teria que ser desligada do curso de forma permanente. Sidney, ao invés de estudar para esse teste ou recorrer aos seus pais e compartilhar a experiência que estava tendo e pedir a eles algum tipo de orientação, optou por fingir que nada estava acontecendo e mentir cada vez mais para encobrir seus rastros. Para que eles não descobrissem que ela estava suspensa, ela fazia o trajeto de 45 minutos até a casa deles, apenas para que pudesse checar a caixinha do correio e pegar as cartas que a universidade os mandava antes que eles as vissem. Alguns meses se passaram e, sem ter feito tal teste, o GPA de Sidney caiu mais ainda e, inevitavelmente, a faculdade decidiu desligá-la por completo do corpo estudantil. Sidney não contou nada aos seus pais e eles continuavam a achar que ela estava rumo ao segundo ano, e não só eles. Suas próprias colegas também não faziam ideia de que ela havia sido expulsa da faculdade. Ela não podia mais frequentar o campus, então tirou seus pertences do alojamento e mudou-os para um motel que ela pagava com o dinheiro que tinha em uma poupança. Só lembrando que motel nos Estados Unidos não é aquele lugar que as pessoas vão para passar apenas algumas horas, como no Brasil. Motéis são hotéis de longa estadia com tarifas bem mais baixas do que hotéis. Bom, então, ela dormia no motel que ficava bem ao ladinho do campus e durante o dia dava um jeito de entrar nas instalações da faculdade para que todos pensassem que ela estava em aula. Ninguém percebia nada. A única pista que seus colegas podiam ter era o fato do cartão de acesso ao campus não funcionar e cada vez que Sidney precisava entrar ou sair de algum lugar, ela dava uma desculpa e pedia para alguém liberá-la. Nem mesmo sua melhor amiga desconfiava que Sidney não estava mais matriculada na universidade. Para Lauren, que dividiu o quarto com ela, Sidney disse que estava indo e voltando para a casa dos pais todos os dias porque a mãe não estava bem e ela queria ficar mais perto. Especula-se que a razão pela qual Sidney temia que as pessoas descobrissem sobre sua baixa performance e suspensão era porque ela vinha de uma família bem-sucedida que valorizava a educação e temia arruinar sua imagem de filha inteligente e bem-sucedida, da qual sua família tanto se orgulhava. Porém, o malabarismo que ela fazia para esconder o fato de não estar mais na faculdade ficou mais difícil, uma vez que a poupança que Sidney tinha em sua conta bancária pessoal secou por completo e ela se viu sem dinheiro para pagar por sua estadia no motel. E como diz aquele ditado popular cheio de verdades, mentira tem perna curta, o acerto de contas dessa vida dupla que Sidney estava vivendo chegou no dia 3 de março de 2020. E eu conto tudo o que aconteceu nesse fatídico dia a vocês, após uma breve pausa, não para o cafezinho, mas dessa vez para conhecer a Insider. A Insider veio para mudar a indústria da moda por meio de 3 pilares, tecnologia, design e sustentabilidade. Eu amo as roupas da Insider e não é de hoje. Elas viraram um vício depois de eu ter cansado de usar peças que, 1, saíam de moda logo e 2, desbotavam facilmente ou irritavam. Sabe aquelas roupas que não foram feitas para ser roupas e te apertam ali nos lugares errados? Então, isso você não encontra na Insider, porque eles realmente incluem o bem-estar na vestimenta e com um acabamento impecável. Uma coleção enorme que atende a todos os gêneros, na Insider vocês encontram peças que vão do esporte, casual, íntimo, até os cortes precisos da alfaiataria, que eu adoro. E o principal, na minha opinião, é que não tem como errar. Usar uma peça que foi devidamente planejada, executada pensando na qualidade, no conforto e com design atemporal, é garantia de estar saindo com o look certo. É, saindo ou ficando em casa, bem confortávelzinho ouvindo um podcast. Bom, então fica a minha dica. Se vocês não conhecem a Insider ainda, deem uma olhadinha no site deles, www.insiderstore.com.br, façam sua primeira compra e preparem-se para ficar completamente viciados. Não esqueçam, é claro, de usar o cupom CCC12. Assim vocês ganham desconto e também apoiam essa parceria do Café Creme Chocolate com a Insider. Lembrando que estamos em véspera de Dia das Mães e com a Insider não tem erro, porque ela veste todas as versões da mesma mãe. Basta entrar no site, digitar nosso cupom e deixar sua mãe escolher. É isso que eu vou fazer com a minha neste domingo. E tomara que apenas ela não ouça esse episódio a tempo, porque eu quero que seja surpresa. Mais uma vez, www.insiderstore.com.br e usem o código de desconto CCC12. O estilo, o conforto e a tecnologia esperam vocês por lá. Voltando ao caso, amanhã de terça-feira, 3 de março de 2020, parecia estar seguindo com uma rotina normal na casa dos Powells. Andrew estava no colégio, Brenda trabalhando no hospital, Steve em seu escritório na metalúrgica e Sidney, provavelmente na faculdade, a 45 minutos de casa. Mas não foi isso que o Life 360, um aplicativo que famílias usam para compartilhar a localização de cada um, dizia. Às 10h30 da manhã, Steve recebeu uma notificação do aplicativo dizendo que a filha estava em casa. A princípio, ele achou estranho, pois em plena terça-feira de manhã, ela deveria estar em aula. Ele estranhou, mas não telefonou para ela, continuando ali com seu trabalho. Pouco depois, ele foi acessar alguns documentos para juntar dados para o seu imposto de renda, quando notou que no fundo de investimento que ele e Brenda abriram para custear a faculdade de Sidney, nenhum valor estava sendo tirado. Este fundo estava configurado para pagar automaticamente as parcelas semestrais da universidade e Steve só percebeu que o fundo não vinha sendo tocado por quase um ano quando foi enviar esses dados ao seu contador. Estranhando, ele telefonou para a universidade e foi então informado que sua filha já não era mais aluna. Quando Steve perguntou há quanto tempo e por quê, a funcionária da Mount Union disse que não poderia informá-lo e que ele teria que perguntar isso para a própria filha, já que ela era maior de 18 anos. Segundo Steve, ele não telefonou imediatamente para Sydney. Ele apenas checou pelo aplicativo se ela ainda estava em casa e, vendo que estava, ele resolveu ir pessoalmente até lá. Para que Sydney não percebesse que ele estava indo e saísse para evitar qualquer confronto com o pai, ele decidiu deixar seu celular no escritório para que ela não percebesse que ele estava a caminho. Levou 15 minutos para que ele chegasse em casa e, quando entrou, Sydney estava assistindo TV no porão da casa, naquela parte de baixo que se chama, aqui se chama basement, né? Muitas pessoas fazem dali a sala de TV. Quando, finalmente, Sydney foi confrontada com provas sobre suas mentiras, ela desabou e confessou tudo ao pai. Ela admitiu ter sido reprovada em todas as matérias e ter sido suspensa. Veja bem, suspensa, não expulsa. De acordo com Steve, Sydney expressou sentir-se inadequada em comparação às suas amigas, que estavam com a vida encaminhada, com um rumo pela frente, e ela não. Ela desatou a chorar e dizer que não estava conseguindo identificar uma carreira futura como todas suas amigas e colegas estavam. Steve disse a ela de forma compreensiva e tranquilizadora que eles resolveriam isso juntos e disse que ligaria para sua mãe, Brenda, pedindo para ela vir para casa conversar com Sydney, já que Brenda era melhor em lidar com esse tipo de situação, principalmente no âmbito emocional. Mãe e filha eram muito próximas, unidas e confidentes. Além do mais, Brenda entendia bem mais do que Steve como o trâmite de universidades e bolsas funcionavam. Às 11h10 da manhã, Steve telefonou à esposa, que saiu imediatamente do trabalho e foi para casa. No caminho, ela e Steve conversaram e ele sugeriu que ela telefonasse para a faculdade com Sydney junto no telefone. Já que a faculdade tinha essa questão de privacidade, as duas poderiam estar no call juntas e esclarecerem tudo quanto à situação acadêmica de Sydney para depois elas traçarem um plano. Como especialista em vida infantil, Brenda regularmente confortava pacientes jovens assustados e inseguros e sempre compartilhou um vínculo incrivelmente próximo com Sydney. Em conversa com o marido, ela disse que eles precisariam ter calma e paciência para lidar com o problema. Brenda chegou em casa ao meio-dia e conversou com Sydney, que disse a ela a mesma coisa que disse ao pai, porém, acrescentando algo à mentira, dizendo que a suspensão era apenas de algumas aulas e não de todas. Brenda, então, subiu para o seu quarto, telefonou para o marido, contou como havia sido a conversa e os dois novamente falaram sobre a ideia de conversar com a faculdade em uma ligação participando do Sydney. Então, por volta das 12h45, Brenda ligou para os escritórios administrativos da Mount Union, mas, ao invés de clareza sobre a situação de Sydney, a ligação acabou se transformando em evidência clara de um terrível crime. A reitora Michelle Gaffney e o reitor John Fraser estavam sentados juntos na sala da reitoria geral da Mount Union quando usaram aqueles telefones fixos que fazem ligações para várias pessoas ao mesmo tempo e que as ligações são gravadas para segurança, para telefonar para a casa de Brenda e também para o celular de Sydney ao mesmo tempo. A conversa tinha apenas começado com apresentações rápidas quando, de repente, o inimaginável aconteceu. De uma hora para outra, eles começaram a ouvir vários barulhos altos, seguidos de gritos apavorantes e palavras desesperadas que eles não conseguiam entender. Horrorizados, Michelle e John começaram a gritar, Brenda, Brenda, mas a ligação caiu. Eles ligaram de volta, mas o telefone tocou e ninguém atendeu. Eles ligaram mais 3 vezes e foi só na 4ª ligação que uma voz feminina mais jovem atendeu, dizendo ser Brenda Powell. Os reitores perceberam na hora que aquela não era Brenda, mas sim Sydney se passando pela mãe, o que os assustou mais ainda. Para eles, estava claro que Sydney estava prevenindo à força sua mãe de falar com eles no telefone. O que eles não imaginavam era que a esse ponto, Brenda, de 50 anos de idade, já estava morta ao lado de Sydney no chão. Percebendo algo de muito estranho, os reitores desligaram e rapidamente notificaram as autoridades sobre tudo o que escutaram na ligação. Uma viatura foi enviada à residência dos Powell, com o endereço fornecido pela faculdade, e coincidentemente, um dos policiais que estava nessa viatura era amigo de Steve, e do caminho mesmo, ele telefonou para ele e disse: "Ei, uma denúncia muito estranha foi feita pedindo socorro para sua casa." Apavorado, Steve começou a ligar desesperadamente para os números de celular de Sydney e Brenda, mas nenhum deles atendia. Quando ele finalmente conseguiu entrar em contato com Sydney, ela atendeu o telefone de forma histérica, gritando muito e dizendo que a casa deles tinha acabado de ser invadida por assaltantes. Ao que os policiais que responderam à ocorrência chegaram à casa, que ficava no número 1965 da Scudder Drive em Akron, eles tiveram a sensação de estar vivendo um pesadelo. Sydney Powell, de 19 anos, estava na porta da frente, chorando histericamente e dizendo que sua mãe estava ferida e sangrando muito após o ataque de um intruso. Os policiais faziam perguntas a ela, mas ela não os respondia, continuando apenas a dizer, aos gritos, que sua mãe precisava de ajuda. Ao que eles entraram, eles se depararam com uma carnificina chocante, revelando um cenário bem mais sombrio. Paredes estavam respingadas de sangue, móveis derrubados e muitos sinais de que uma luta violenta havia acontecido. Luta essa que parecia ter ido da cozinha para a sala e terminado no quarto do casal, onde os policiais encontraram o corpo ensanguentado de Brenda Powell. Ela estava de costas, com mais de 25 facadas concentradas na cabeça e no pescoço. Os padrões de sangue ao redor do cadáver de Brenda sugeriam um ataque brutal e prolongado. Mas se os policiais achavam que nada poderia tornar aquela cena mais assustadora, eles estavam enganados. Ao lado da cabeça de Brenda, havia uma frigideira de ferro fundido, toda ensanguentada, e não muito longe de seu corpo, uma grande faca de açougueiro, também coberta de sangue. Mal dava para ver a cor verdadeira do tapete do quarto. Brenda foi levada às pressas a um pronto-socorro, mas foi declarada morta logo ao chegar. A extensão do trauma sofrido por ela e a escolha das armas usadas no crime deixava claro que aquilo não se tratava de uma invasão por parte de um estranho. Aquilo se parecia mais com uma explosão de ódio contra Brenda por alguém com acesso íntimo e conhecimento da família. Essa teoria foi apoiada pelo fato de que intrusos geralmente não atacam suas vítimas usando itens da própria casa. Na maioria das vezes, eles já chegam armados. E outra, a porta de entrada dos fundos da cozinha, que ia para o quintal, mostrava sinais de arrombamento, porém os agentes de polícia não puderam deixar de notar que havia manchas de sangue no vidro da parte interior dessa porta, indicando que ele havia sido quebrado de dentro para fora e depois que a violência ocorreu lá dentro. Caso contrário, não haveria sangue. Do lado de fora da casa, Sydney oscilava entre murmúrios desassociados e gritos frenéticos sobre um intruso as atacando. mas com ferimentos aparentes em suas mãos e a porta do fundo intencionalmente encenada para parecer um assalto, surgiram dúvidas de que Sidney poderia ter algo a ver com um ataque contra sua própria mãe. Um dos policiais perguntou a ela se ela estava machucada e ela respondeu que não. Mas ele viu que a palma da mão de Sidney estava toda cortada e indagou novamente. Porém, Sidney continuou negando, dizendo que o sangue em suas mãos era o sangue de sua mãe porque ela havia tentado a ajudar. Sua ordem de eventos não batia com a cena do crime e quando foi pedido para que ela fornecesse a descrição do intruso, Sidney jogou-se no chão da entrada da garagem e deitou em posição fetal, chorando e se balançando como se estivesse ninando a si mesma. Ao que Steve chegou, ela começou a gritar mais ainda e contar a mesma versão. Mas a esse ponto, a polícia já a considerava suspeita. Sidney foi levada para um pronto-socorro, onde foi checada fisicamente, mas por conta de seu descontrole emocional, ela teve que ser transferida para um hospital psiquiátrico involuntariamente, onde permaneceu por 15 dias. Depois que depoimentos e evidências físicas foram coletadas, Sidney foi presa e acusada do assassinato da própria mãe. Em 7 de setembro de 2021, o tão aguardado julgamento por homicídio de Sidney começou após vários atrasos. Observadores lotaram o tribunal por mais de 2 semanas, dissecando as circunstâncias por trás do terrível ataque. Sidney enfrentou 3 acusações: assassinato proposital de sua mãe, Brenda Powell, agressão criminosa que causou a morte de Brenda e adulteração de evidências ao encenar a cena do crime. Ela declarou-se inocente por motivo de insanidade legal. A equipe de defesa de Sidney chamou 3 especialistas em psiquiatria forense para argumentar que ela sofria de esquizofrenia aguda e que ela teria perdido temporariamente a consciência de que matar Brenda era moralmente errado e criminoso. Eles testemunharam que Sidney se lembrava apenas de breves momentos em que estava sentada com a mãe no porão vendo TV, andando para lá e para cá, e depois subindo as escadas junto a ela, sentindo-se compelida a fugir de casa. Ela não se lembrava de mais nada até acordar algemada em um hospital, intrigada com as circunstâncias de sua presença ali. Eles também apontaram a falta de motivação e a violência explosiva atípica de Sidney como evidência de que a psicose motivou o ataque selvagem sem problemas comportamentais anteriores. Em resposta, os promotores desmantelaram estrategicamente a alegação da defesa de que Sidney estava em psicose quando matou a mãe e, portanto, legalmente insana. Embora admitir que a brutalidade do ataque indicasse instabilidade mental, o Estado afirmou que Sidney ainda compreendia que suas ações violentas eram erradas e ilegais quando cometidas. Eles argumentaram que a insanidade legal exige uma incapacidade absoluta de determinar o certo e o errado, um padrão elevado não totalmente fundamentado em relação aos diagnósticos mentais de Sidney. Em vez disso, a promotoria enfatizou 2 evidências que indicavam que Sidney manteve a consciência e o controle proposital apesar de seus distúrbios. Primeiro, quando ela demonstrou um pensamento criminoso orientado para objetivos, tentando disfarçar o assassinato como sendo uma invasão, sugerindo intenção de evitar as consequências da aplicação da lei. Segundo, o depoimento de sua melhor amiga, dizendo que Sidney vinha se comportando de forma normal nas últimas semanas. Para concluir, eles alegaram também que os exames mostrados pela defesa, em que Sidney mostrava uma psique descontrolada. Podiam ser por conta do estresse, depois que tudo aconteceu mesmo, o estresse do crime. Segundo eles, não havia nenhum exame de antes do evento para ser comparado. Para fechar a linha de pensamento, os promotores argumentaram que esses fatores combinados ilustraram os sintomas psiquiátricos estrategicamente exagerados de Sidney para manipular o sistema legal, em vez de atender legitimamente os rigorosos padrões de insanidade que absolvem a responsabilidade por homicídio. Os promotores imploraram aos jurados para que eles não acreditassem no fingimento de Sidney e, ao invés disso, defendessem a justiça pelo sofrimento de Brenda. Depois de 11 dias de julgamento, o júri finalmente ficou do lado dos promotores, considerando Sidney culpada de todas as acusações, o que fez com que seu pai, tios e avós caíssem em prantos. Dada a sentença de prisão perpétua automática aplicável por assassinato no estado de Ohio, a audiência final de condenação de Sidney, 8 dias depois, concentrou-se principalmente em saber se os períodos cumpridos pelas outras acusações ocorreriam simultaneamente ou se estenderiam ainda mais seu encarceramento, já que sua sentença cabia recurso de liberdade condicional. Seu advogado reiterou em meio a lágrimas o remorso consistente e a reabilitação mental de Sidney, que passou por uma extensa terapia na prisão. Seu pai, Steve, pediu clemência e perdão à juíza, alegando que aquilo não era o que Brenda iria querer para a filha. Muito pelo contrário, ela seria a primeira a lutar por tratamento, reabilitação e ressocialização em liberdade. Entretanto, o Estado não podia ignorar o fato de que Brenda sofreu de forma demasiada, morrendo lentamente, sozinha, em terror e dor, devido a dezenas de cortes e golpes proferidos pela jovem que ela mais amava. Abordando essa realidade, a juíza decretou que Sidney deveria cumprir pelo menos 15 anos atrás das grades antes de ser elegível para liberdade condicional. Ou seja, Sidney pode sair da prisão em 2038, caso mantenha bom comportamento, estude e obtenha algum diploma, o que é, no mínimo, irônico. As prisões nos Estados Unidos oferecem incentivo para presos e presas que investem na própria educação enquanto se encontram encarcerados, como forma de prepará-los para o mercado de trabalho quando forem libertados, mesmo que condicionalmente. Ou seja, sendo a carreira desejada ou não, Sidney terá que estudar. Especialistas jurídicos debatem se a justiça realmente foi feita, dadas as opiniões conflitantes sobre a estabilidade mental de Sidney. No entanto, independentemente das opiniões diversas sobre julgamento, veredito e sentença, não podemos esquecer que a perda mais profunda pertence a Brenda Powell, que perdeu o mais importante, a vida. Não podemos esquecer também de seu outro filho, Andrew, que perdeu tragicamente e dolorosamente a mãe pelas mãos da irmã. Steve, que perdeu a parceira de 33 anos, e os inúmeros pacientes que Brenda tanto auxiliava. Esse caso traz à tona uma questão muito presente nos dias de hoje. Quem tem filhos adolescentes sabe. Que é a pressão da escolha de uma carreira considerada tão cedo. Anos e anos atrás, vivíamos numa espécie de sobrevivência onde os indivíduos tinham poucas escolhas. Era fazer o que sabia, né, o que tinha disponível ou o que pagava mais dentro de suas habilidades. E quando não se tinha habilidades, né, pelo menos não habilidades fáceis de se detectar em si mesmo, se aprendia a ter na marra ou contentava-se com uma vida de necessidades e lamentações. Com o avanço da indústria e da tecnologia, bem como com o aumento do nível de consciência, os termos oportunidade, talento e escolha foram surgindo e nem para todos os casos eles trouxeram esperança ou alívio. Para muitos, isso trouxe pressão, estresse e ansiedade. Porque se formos parar para pensar bem, liberdade vem com muita responsabilidade. E para pessoas perfeccionistas, a carga da escolha é mais pesada ainda. Porque sentir-se frustrado com uma carreira que alguém nos induziu a escolher pode ser ruim. Mas pior ainda, mais frustrante ainda, é se sentir descontente com uma carreira que nós mesmos escolhemos. A impressão pode ser a de que nós escolhemos errado e desperdiçamos dinheiro. Eu acredito que curso superior seja caro quase que no mundo todo, salvo países super desenvolvidos na Europa Escandinava, mas posso dizer que nos Estados Unidos, onde morava a família Powell, universidades são caríssimas. Os jovens de hoje estão se formando com dívidas tremendas que definitivamente assustam qualquer um. Então, não é para menos que o estresse de escolher uma carreira certa e um caminho certo é realmente muito grande. Só não devia, gente, ser tão grande a ponto de se cometer um crime brutal contra uma das pessoas que você mais ama. De fato, crime nenhum. Não deveria ser um estresse que leva uma pessoa a cometer um crime. Para pesquisar esse caso, eu peguei uma cópia de todo o arquivo público da corte com inquérito, mandatos, autópsias, entrevistas com testemunhas. E a impressão que eu fiquei foi a de que a família Powell era de classe média alta, tá? Não só eu, como outros podcasts que eu ouvi e, se não me engano, eu também assisti algum vídeo no YouTube, mas eu não tenho certeza. Bom, todo o conteúdo que eu consumi para poder fazer esse episódio, tudo dava a entender que eles eram ricos, assim, uma família rica, né? Não tinha nada nesses arquivos que mencionasse os salários de Brenda e Steve, mas o fato de os dois terem empregos bons, saírem sempre de férias e principalmente colocarem os dois filhos em escolas particulares fez com que eu os pintassem assim, né? Ricos. Então eu fiquei surpresa ao pesquisar o endereço da casa deles por mera curiosidade e ver que eles moravam em uma casinha minúscula para os padrões americanos. E assim, não só pequena em tamanho a casa, mas também simples de tudo. Tudo bem que entrevistas mencionavam que eles não tinham carros de luxo, mas eu pensei que eles, sei lá, ao invés de dirigirem uma BMW e uma Range Rover, dirigiam um Lexus e um Kia. Só que não. O carro deles, na época do crime, era um Elantra e um Corolla, com média de 10, 15 anos de uso. A casa, que havia sido construída em 1957, tinha 99 metros quadrados, ou 1.073 pés quadrados, e vale hoje, em 2014, 153.400 dólares, ou seja, uma casa bem simples. Bom, ao ver o imóvel, eu voltei para confirmar o cargo de Steve e sim, segundo seu depoimento em tribunal e o site da empresa que ele trabalha, ele é vice-presidente de qualidade, né, em uma empresa que produz peças de metais para aviões e instrumentos cirúrgicos. Um cargo muito bom. Brenda também tinha uma boa posição no hospital. Não ocupava cargo de diretoria, mas era um bom cargo. Então, gente, onde eu quero chegar com isso? Eu imagino que eles deviam concentrar toda a renda da família nas mensalidades de escola particular dos filhos e nas aulas de esportes e música, porque esse tipo de atividade extracurricular sempre gera uma porcentagem de bolsa, tá? Pesquisando, eu descobri que a mensalidade do colégio que eles estudavam, que era o St. Vincent St. Mary, gerava em torno de R$ 1.091 por mês para cada aluno, o que leva a uma fatura de $2.000 por mês para o casal, pelos dois filhos, considerando que geralmente a escola dá um desconto para quando a família matricula mais de uma criança. Bom, $2.000 por mês nessa região onde eles moravam daria muito bem para eles comprarem uma casa de pelo menos $400.000, tá? Ou seja, quase três vezes mais cara e possivelmente maior que a deles, né? Mais nova também. Bom, isso indica que o casal valorizava a educação. E mesmo que eles não verbalizassem isso aos filhos em forma de pressão e castigos, certamente o estilo de vida, né? A abdicação, né? O fato de não ter aquelas coisas para que os filhos tivessem algo a mais, com certeza isso, essa experiência falava mais alto. Longe de mim culpá-los por isso, aliás, eu admiro quem investe em educação e naquilo que é realmente necessário. Acho até que o nosso mundo está muito envenenado hoje em dia com o oposto, que é tão mais nocivo do que isso, se for parar para ver, né? Deixar os filhos crescer aprendendo que um tênis ou um carro de luxo vale mais do que investimento acadêmico. Só não podemos esquecer que tem também um investimento mental, né, psicológico. Será que, como sociedade, não poderíamos estar mais equipados para reconhecer nas nossas crianças tendências perfeccionistas ou retraimento decorrentes de turbulências internas? Será que os conselheiros e mentores de escolas e universidades não poderiam notar, né, quando um aluno apresentasse algum tipo de sinal, como os que Sidney pode ter dado? Até porque muitos professores e funcionários da universidade percebiam que ela continuava a perambular ali pelo campus, mesmo não estando mais na universidade, de vez em quando com cadernos na mão. Difícil atribuir a falta de reconhecimento ao que aconteceu, uma vez que foi tão extremo, mas seria também em vão não trazer a questão desse estresse atual por parte de jovens confusos e ansiosos quanto ao futuro e pais frustrados por não estarem conseguindo ver seus filhos encaminhados da forma que eles projetaram. Se esse tema for mais abordado, nossos sistemas que valorizam a totalidade humana talvez possa fazer com que outras Sidneys que possam existir por aí consigam se sentir confortáveis em compartilhar suas lutas internas mais cedo, sem vergonha. Se mudarmos a cultura da reação para compaixão, há esperança de redirecionar jovens que possam estar passando por situações semelhantes. Nunca saberemos o que Sidney e Brenda conversaram minutos antes dos reitores telefonar, mas sabemos o resultado dessa conversa. Como estamos? Às vésperas do Dia das Mães, meu foco aqui vai para elas, mas a conversa serve para todos os pais e tutores, bem como para jovens que também estejam escutando. Nós, mães, e eu me coloco nesse bloco, sonhamos em dar tudo de bom e do melhor para os nossos filhos. Acho que moradia e faculdade está no topo das coisas que toda mãe quer prover. Mas e quando o filho não quer, né? Sim, a mãe cozinha e quando o sabor não está bom, o bebê recusa a papinha. O que a mãe vai e faz? Ela força a colher para dentro, né? O que eu tenho trauma, por sinal. Ou adiciona algo ali que o filho aceite comer, né? Quem nunca colocou queijo na sopa ou chocolate na vitamina do filho para ele tomar. Quando a mãe dá casa e o filho não gosta das regras, ele foge. O que a mãe faz? Traz de volta pelas orelhas. Isso era lá na época do meu pai. E aí, a mãe paga a faculdade e o filho não vai ou não se dedica. O que fazer nesse caso, né? Já que não existe mais muito controle nessa idade. É difícil pais e filhos virem com uma solução para essa situação, nessa fase. E aí que vem o problema, né? Eu acredito ainda que seja mais difícil para mães e pais aceitarem que os filhos têm escolhas próprias, principalmente quando eles têm idade maioral, mas não são ainda, né, tão adultos ou tão maduros para tomar decisões permanentes para a vida. Difícil também para os filhos equilibrarem as vontades deles, né, e a liberdade de se fazer o que quer, e ao mesmo tempo conseguir retribuir com gratidão tudo que os pais fizeram e economizaram para que eles tivessem um futuro, né? Eu acho fácil imaginar esse tipo de conflito em muitas famílias, mas, sinceramente, não na de Sidney e Brenda, o que me causa tanta tristeza nesse caso. A fama de que mãe e filha eram muito próximas e de que Brenda era muito compreensiva não vinha só de Steve em seu depoimento no tribunal, não, tá? Vinha também do filho Andrew, de familiares, amigos, colegas de trabalho e até amigas de Sidney. Não houve um momento sequer que a própria Sidney reclamou da mãe ou alegou algum tipo de pressão por parte dela. Será que, então, o fato dela ser tão legal e compreensiva foi o que causou mais vontade ainda em Sidney de agradar a mãe? E isso acabou virando pressão, né? Ou será que a resposta para isso tudo é que realmente Sidney teve um inexplicável evento psicológico? Bom, eu não sou terapeuta, psicóloga, psiquiatra, nada para poder analisar, então termino esse episódio com apenas dois sentimentos: dúvida e lamentação. Lamento por uma família tão amorosa e com tantas boas intenções ter tido um acontecimento tão trágico, deixando uma vítima fatal e tantas outras colaterais. Eu não quero entrar muito na vida dele, mas só para dar um pouco mais de contexto ao caso, o Andrew está hoje, em 2024, no segundo ano da faculdade de marketing, com ênfase em esportes pela Kent University, e segundo seu perfil no LinkedIn, o sonho dele é um dia se tornar diretor de marketing de algum time grande da NBA ou da NFL. De acordo com arquivos públicos, Steve continua morando na mesma casa e sempre visita Sidney na prisão. Agora, eu quero saber a opinião de vocês quanto a esse caso e espero os comentários nas nossas redes sociais. Lembre-se que a gente tem um grupo de discussão no Facebook, onde eu coloco as fotos dos casos, e um grupo de discussão também no Telegram, tá? Antes de ir, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para quase todas as mães. Sempre é bom deixar algumas de lado, né? Casey Anthony, Diane Downs, a mais nova da Turma do Mal agora, a Ariel Robinson. Então, se você se enquadra no time de boas mães, tá? Que quer o bem de seus filhos, que não os abandonam para sair na balada, não gritam, não berram, não batem, né? Que apenas ensinam com amor, paciência e maturidade. Aqui vai meu carinho e votos de vida longa para que vocês possam virar avós e ficarem só com uma parte boa, né? Que é mimar. E meu carinho também às mães de pets, mães que no papel são tias, madrastas, vizinhas até, mas que cumprem o verdadeiro papel de mãe a alguém. E para vocês um lindo dia, né? Um lindo dia para todas as mulheres que cuidam, educam e amam um outro ser além delas mesmas, ok? Bom, agora eu vou indo e volto daqui uns dias com outro episódio para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.